Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O Dr. Jailson de Alcaniz, diretor do Observatório Nacional, é o convidado do Ciência no Rádio desta quarta-feira, quando a instituição, que é nossa parceira, completa 198 anos. Nessa edição especial, o Ciência no Rádio aborda a trajetória e as missões do Observatório Nacional, que é uma das instituições científicas mais antigas do Brasil. Eu vou conversar então com o Dr. Jailson sobre o papel do Observatório Nacional na produção de conhecimento, na formação de novos cientistas e também no impacto direto que suas atividades exercem no cotidiano da sociedade brasileira, muitas vezes de forma invisível. Olá, Dr. Jailson, dou as boas-vindas ao Ciência no Rádio nesta data tão especial que o Observatório completa 198 anos. Quanto tempo, hein?
Olá, Felipe. É um prazer participar deste Ciência no Rádio especial de 198 anos do Observatório Nacional.
Bom, doutor, primeiro eu queria que o senhor nos explicasse o que é o Observatório Nacional e quais as suas principais missões.
O Observatório Nacional é um instituto de alta relevância para o país, né? Criado 5 anos após o Brasil independente, portanto, o ON viu as transformações da sociedade, essas transformações que ocorreram, se adaptou a elas e contribuiu para a sociedade, oferecendo serviços de alta qualidade, como a Hora Legal Brasileira, como as redes, as diversas redes geofísicas, a rede sismográfica, a rede gravimétrica, a rede geomagnética, a rede geotérmica do Brasil. Tudo isso é aliado à pesquisa básica em geofísica e astronomia, dando grandes contribuições, participando de eventos científicos históricos, como, por exemplo, o eclipse de Sobral de 1919, que pela primeira vez comprovou a teoria da relatividade geral de Einstein, e continua ao longo dessas décadas fazendo grandes contribuições nas suas áreas de atuação. E as áreas de atuação do OEM são a astronomia, a geofísica e a meteorologia em tempo e frequência. Nesse sentido, a missão do ON é fazer, além de formar pesquisadores nessas áreas de atuação, pesquisadores mestrado e doutorado, né, nas suas áreas de atuação, é também, além de gerar, disseminar, manter a Hora Legal Brasileira, fazer pesquisa de ponta, tanto básica como aplicada, nas áreas de astrofísica e geofísica.
E que impacto o observatório traz para a sociedade brasileira no dia a dia, mesmo que muitas vezes de forma invisível?
Olha, o ON está de diversas formas no cotidiano do brasileiro, seja formando pesquisadores, seja monitorando o território nacional com as suas redes sismográficas, gravimétricas, geotérmicas, geomagnéticas. Mas a forma talvez mais óbvia de entender isso é quando a gente olha para o nosso relógio e vê uma hora que é gerada nos relógios atômicos do Observatório Nacional, no conjunto de relógios atômicos do Observatório Nacional, que é disseminada para todo o território nacional. Então, essa geração da hora, esse é um serviço extremamente importante do Observatório Nacional para o Brasil, e que tem implicações no setor produtivo, em bolsas de valores, na própria justiça e no dia a dia dos brasileiros. Então, o ON, a gente pode dizer que é um instituto que está não somente fisicamente em vários pontos do território nacional, através das nossas estações, das redes geofísicas do Brasil, que estão espalhadas em todo o território nacional, mas também de uma forma muito direta na vida de todos os cidadãos brasileiros, quando você olha para o relógio e vê uma hora que é gerada lá nos relógios atômicos do Observatório Nacional.
Quais são hoje as principais linhas de pesquisa e atuação do Observatório Nacional?
Bom, as principais linhas de atuação do Observatório Nacional são astronomia, geofísica e meteorologia e tempo e frequência, né? Então, em termos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, nós atuamos nessas três diferentes áreas, né? E além disso, para disseminar para a população brasileira algo que nós consideramos extremamente importante, nós temos uma forte divulgação científica, um setor, uma divisão de divulgação e popularização da ciência que faz essa ponte entre a pesquisa científica, o artigo publicado, técnico dos nossos pesquisadores e a sociedade que financia essa pesquisa que é feita no Observatório Nacional. Então, além de astronomia, geofísica e meteorologia de tempo e frequência, da parte técnica, científica, de inovação científica e tecnológica e de pesquisa básica, nós também atuamos na divulgação e popularização dessa ciência que nós fazemos, porque nós entendemos novamente que isso é extremamente importante para a sociedade que financia a nossa pesquisa.
Estou conversando aqui no Ciência no Rádio com o Dr. Jailson de Alcaniz, diretor do Observatório Nacional, que está completando 198 anos hoje. Doutor, qual é o papel do Observatório Nacional na formação de novos cientistas e pesquisadores no Brasil?
O ONU participa fortemente na formação de novos cientistas no Brasil, formando mestres e doutores nas áreas de astronomia e geofísica. Nós temos um programa de pós-graduação com mais de 50 anos, 53 anos, mais precisamente, que já formou algumas centenas de mestres e doutores. Esses, uma boa parte, permaneceu na academia, formando outros pesquisadores, outros foram para indústrias, tanto no Brasil como em outros países. Então, o ONU é um instituto de pesquisa que, além de ter a pesquisa aplicada, vários serviços de desenvolvimento técnico, tecnológico e de inovação, o ONU também tem uma parte muito forte ligada à pesquisa básica, à formação de pesquisadores, e isso é um motivo de grande orgulho. Nosso programa de pós-graduação é um programa de excelência no Brasil, que recebe estudantes não somente do Rio de Janeiro, uma boa parte, talvez até a maioria de outros estados da federação, mas também estudantes da América Latina, da Europa e da Ásia. Recentemente nós temos recebido estudantes também da China e agora vindo também estudantes da Índia. Enfim, é um programa que muito nos orgulha e que tem dado vários frutos nesses seus 50 e poucos anos de atuação.
E como o Observatório participa de cooperações internacionais em astronomia, geofísica e outras áreas?
O ONU participa de grandes colaborações internacionais, as mais importantes nas suas áreas de atuação. Então, nós, além de participarmos, eu queria chamar a atenção que nós também lideramos uma colaboração muito importante na área de astronomia, que é o JPES. É uma colaboração que envolve o Brasil e a Espanha, e o Observatório Nacional lidera essa colaboração internacional junto com os espanhóis. É uma colaboração que já está em andamento, que as observações já começaram há cerca de um ano, que vai produzir muitos dados astronômicos, vai observar algumas milhões de galáxias e objetos que com isso a gente vai poder estudar melhor o comportamento do universo, a evolução do universo em sua grande escala. Então, o Observatório Nacional, além de participar de redes nacionais, com outras instituições do país, participa das principais colaborações internacionais em suas áreas de atuação, em particular, lidera essa colaboração do JPES, que é a maior colaboração com liderança nacional da astronomia brasileira.
Para a gente fechar o nosso papo, doutor, quais são as metas e perspectivas do Observatório Nacional rumo ao bicentenário?
Bom, nós temos várias metas e perspectivas para o bicentenário, que acontece daqui a dois anos, mas também para o futuro, após o bicentenário, e para isso nós estamos completando um plano diretor 2025-2035, com várias metas muito claras e objetivos para consolidar o que nós já temos e ampliar também o que nós já temos. Temos investido em muitos equipamentos de ponta, uma computação de alto desempenho. Nós temos um centro de dados, criamos um centro de dados que está se tornando uma referência aqui na cidade do Rio de Janeiro, nas instituições de pesquisa, com muita capacidade de processamento e armazenamento, porque a pesquisa atual requer isso. Então, nós estamos nos preparando para esse grande volume de dados que a nossa participação nas colaborações vão trazer. Então, em todas as áreas, na meteorologia e tempo e frequência, nós estamos nos preparando com novos equipamentos para uma redefinição do SIGUM, que acontecerá nos próximos anos. Nas áreas de geofísica, nós acabamos de expandir a nossa rede sismográfica, a rede sismográfica nacional, para o mar. Isso é um grande feito. Nós acabamos de ter a designação do Inmetro para o laboratório de gravimetria, também é algo importante. E nos outros laboratórios de petrofísica, paleomagnetismo, geomagnetismo, geotermia, temos modernizado o nosso parque de equipamentos. Na área de astronomia, temos participado, estamos participando e planejando participar de outras grandes colaborações internacionais. Então, o futuro do ONU, o que nos espera nesses próximos anos, é algo extremamente importante para o Brasil, porque quando a gente cresce, o Brasil cresce na representação nessas colaborações e cresce também nos serviços que o Observatório Nacional presta para a sociedade brasileira. Então, Os próximos anos, eu tenho certeza, vão ser anos que a gente vai ter muita ciência no rádio para contar todas esses novos avanços e essas novas conquistas que o OM certamente terá. Muito obrigado.
Doutor Jailson, eu agradeço muito a sua contribuição aqui para o nosso Ciência no Rádio e parabéns ao Observatório Nacional.
Obrigado, Felipe. Foi um prazer participar deste Ciência no Rádio, dedicado aos 198 anos do Observatório Nacional.
Eu conversei com o Dr. Jailson de Alcaniz, diretor do Observatório Nacional, sobre os 198 anos dessa instituição que é parceira do Ciência no Rádio há 10 anos. Parabéns e vida longa ao Observatório Nacional. O Ciência no Rádio volta na próxima semana.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional.